Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de julho de 2021. E eu tenho que confessar que nesses últimos dias, quando eu puxo aqui a telinha do Android para confirmar qual é o dia, qual é a data, isso tem me causado um leve desespero de perceber que uma parte tão grande do ano se foi, e se eu tentar lembrar o que aconteceu, eu tenho uma certa dificuldade, mas o meu consolo é descobrir, através de uma pesquisa do Instituto Ipsos, que eu não estou sozinho, que, na verdade, o Brasil é praticamente medalha de ouro, campeão do mundo em desesperança. A reportagem da BBC tem o título é Brasileiros lideram ranking mundial de sensação de viver em país em declínio. E aí tem uma fotinho de uns protestos contra o capitão Bolsonaro, dizendo o seguinte: protesto contra o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, em junho. 72% dos brasileiros acreditam que a sociedade do país está falida. 72%. Não que o mundo esteja muito melhor. Muitos outros países, inclusive na América Latina, mais de 2/3 das pessoas acham que, né, que o mundo está acabando, que o país está indo para o buraco, mas o Brasil está despontando. A média mundial que tem essa percepção de declínio, a média é 57%. Nós estamos 12 pontos acima. Praticamente um 7-1 daquele povo que já foi caracterizado de maneira açucarada, né, e anestésica de brasileiro profissão esperança. Se a nossa profissão é esperança, o índice de desemprego então é praticamente recorde. Vários países na América do Sul também têm índices altos, a África do Sul também. 72% dos brasileiros acham que está falida, a média global é 76%. A gente só é superado pela África do Sul, que está praticamente numa guerra civil. Não sei se vocês têm acompanhado, eu já comentei isso aqui, até vou dar um link aqui, para algumas reportagens sobre países que efetivamente estão indo para o brejo. África do Sul é um, você tem conflitos nas ruas o tempo todo. O Líbano está numa situação completamente desesperadora, né? Vale lembrar que a economia do Líbano, eu vou dar um link aqui para uma reportagem da BBC extremamente interessante. Os hospitais não têm luz, não têm medicamento, as pessoas, o dinheiro não vale mais nada. Aí teve aquela explosão medonha em Beirute, né, no porto, uma explosão por completo desleixo e incompetência. O Líbano é rachado entre facções religiosas, entre diversas correntes religiosas. O Líbano está num caos. E mesmo assim, o Brasil, embora suas instituições ainda funcionem, embora nossa economia não esteja em colapso notório, nós estamos ganhando desses países que estão em completa entropia. Eu estou rindo de nervoso, porque é triste ver. Puxa, o Líbano sempre foi um país tão promissor, com uma imagem tão extraordinária. A África, a gente tinha tanta esperança com relação à África. Pois bem, o que será de nós? Eu vou dar o link aqui para reportar, sobretudo porque tem uma coisa preocupante, que o Brasil desponta também numa das perguntas, que é, 71%, como é que é a história? No Brasil, 74% dos entrevistados, isso é acima da média, concordam com a frase: o Brasil precisa de um líder forte para retomar o país dos ricos e poderosos. Esse é o primeiro passo para o populismo, né? Quem é esse líder forte? É o Lula, é o Bolsonaro? Tanto faz, dá na mesma, né? Quer ver o que mais? Olha aqui, ó, nós também temos um índice alto em que de brasileiros que acreditam que, para consertar o país, precisamos de um líder forte disposto a quebrar as regras. Isso é ruim. Isso é bem ruim, isso é bem, bem, bem ruim, porque mostra essa visão meio paternalista, né, de que a gente precisa de algum salvador da pátria, e também o nosso desrespeito natural às instituições e às leis. A única coisa que dá um certo consolo aqui de ser brasileiro é que, comparativamente, a gente é mais receptivo à noção de receber imigrantes do que outros países. Pois bem, brasileiro, profissão, esperança, uma pinóia. Então, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada aqui nesse artigo e também nessas histórias que eu comentei do Líbano, a reportagem extraordinária, e também da África do Sul. O que mais que a gente tem para comentar com vocês? Tem uma história bastante interessante sobre o Facebook. Eu costumo não focar demais nessa questão do digital, mas às vezes o asco ou o nojo vence, né, os meus pudores. E a questão é a seguinte, essas empresas de tecnologia estão divulgando agora os seus resultados, todas elas estão dobrando o lucro, imagina, o lucro da Apple, o lucro do Google, o lucro do Facebook, enquanto está todo mundo, né, desesperado vendendo o almoço para pagar o jantar, esses caras estão com lucro extraordinário. Mas tem um artigo muito interessante na Technology Review do MIT, sobre uma funcionária do Google, que na verdade ela foi contratada pelo Google depois de muita relutância. Ela já tinha uma percepção de que o Facebook não era uma força positiva, né, no mundo. Ela já sabia, ela já tinha uma ideia de que o Facebook era nefasto, mas ela estava precisando de dinheiro, no fim ela acabou aceitando, e ela foi parar justamente numa área ali que estava tentando lidar com a questão de likes de mentira. Vou dar um exemplo, não é do Facebook, é do SoundCloud, que é onde eu vou publicar esse episódio de hoje. Assim que eu publico o SoundCloud, eu recebo vários likes. Não é de vocês, raríssimas e raríssimos, nunca é. Sempre é de robôs. E quando você vai ver quem são esses robôs que deram like, são robôs que estão vendendo robôs que dão like. Então é uma coisa insana, é um robô vendendo um robô para você ter like falso. Então em qualquer plataforma de mídias sociais, isso acontece, você pode comprar likes, você pode comprar seguidores, você pode comprar fãs. O Facebook não escapa disso, então ela estava nesse time, mas aí ela começou a perceber que muitas campanhas políticas estavam abusando do Facebook, fazendo follower falso, amigo falso, like falso, e ela começou a tentar denunciar isso internamente, porque ela percebeu isso acontecendo em vários países. Adivinha se o Brasil é citado? Sim, o Brasil é citado, Índia também. Ela percebe que em Honduras, né, um candidato à presidência lá está fazendo uma campanha completamente falsa, né, completamente manipulada no Facebook. A mesma coisa no Azerbaijão. Cara, ou seja, em qualquer lugar do mundo os caras estão dando um nó no Facebook para tentar criar uma falsa popularidade, para fins nefastos. Ela tentou, de alguma maneira, alertar a sua gerência, os resultados cada vez piores, ninguém dá muita bola. Na verdade, o que ficou claro é assim, o Facebook só se mexe se aquilo tiver algum impacto muito incontrolável sobre a imagem do Facebook, ou se aquilo ameaçar os números, o negócio. Se não, dane-se, sobretudo em países que não são tão importantes. Né? Se tem alguém manipulando as eleições na Bolívia, que tem sei lá quantos, 15 milhões de habitantes, estou chutando, ou se alguém está manipulando sei lá onde, que tem 70 milhões de habitantes, dane-se a Bolívia. Né? Então é um completo cinismo, desinteresse, é uma completa falta de ética do Facebook. Moral da história, a situação dela acaba ficando insustentável. Ela percebe que ela vai ser demitida em algum momento e ela resolve publicar um memo, né? Ela resolve publicar ali um manifesto dentro do Facebook e fora do Facebook também. Dentro do Facebook, os superiores dela deletam esse post, isso, mas de qualquer maneira estava publicando fora. Aí os caras começam a pressioná-la para que ela tire esse texto do seu próprio site, assim como eu tenho lá a Usina, meus próprios sites, o Radinho de Pilha, ela também tinha um site. Ela foi pressionada, ela não quis derrubar. Aí o que acontece? Eles pressionaram a empresa de hospedagem, não só para derrubar o site, mas para derrubar o domínio. Olha só que massacre, que abuso de poder econômico. Pois bem, a moça foi silenciada, mas agora ela está abrindo o bico. Ela é transgênero, e ela também é uma pessoa muito introvertida, tímida, está dentro do espectro do autismo, então ela não é uma pessoa com uma facilidade muito grande de se expor e de se articular, o que dificulta ainda um pouco mais as coisas. Mas o fato disso ter saído na Technology Review do MIT, que, convenhamos, é uma fonte bastante respeitável, chama a atenção não só para o óbvio, né, que tem gente manipulando o Facebook a torto e a direito para fins escusos, vale pensar no gabinete do ódio, vale pensar também, mas não é só o Bolsonaro, a esquerda fez isso a torto e a direito, todo mundo faz, todo mundo fez, é um absoluto show de horror, e o Facebook fecha os olhos e lava as mãos, né, enquanto embolsa, enquanto seus lucros dobram, não é? Mas a outra coisa que, para mim, fica cada vez mais clara, é o papel histórico completamente nefasto, destrutivo, tóxico, talvez irreversível do Facebook, que só piora, né? Como é que a gente reverte isso? As próprias pessoas não ligam, elas fecham os olhos, não adianta você alertar, não adianta você falar nada, e o Facebook continua aí provocando não só polarização, como também esse narcotráfico das nossas informações, é simplesmente nefasto. Então, até acho que para dar um cheiro de um digital mais inocente, a revista Wired fez uma reportagem aqui sobre um dos produtos que eu mais gostei na vida, né? Se eu lembrar dos meus celulares, todo mundo já teve um monte de celulares, eu também já perdi a conta de quantos eu tive, né? Nem sei qual foi o primeiro, se foi um Motorola, aí vem a coisa toda, Sony Ericsson, Nokia, Samsung. Pois bem, tive vários. Mas um dos aparelhos mais extraordinários era o Nokia 3310, aquele azulzinho, cara, que coisa extraordinária. E eles ficam lembrando justamente de um tempo em que a bateria durava praticamente uma semana, né? O celular era super robusto, eu derrubei o meu no chão 200 vezes, não acontecia nada. Né, a bateria, você podia comprar bateria extra, você podia trocar a bateria, o bicho era um pé de boi, ele até permitia que você trocasse a parte externa, né, o que a gente chamaria hoje de capinha. É muito interessante porque era um tempo que não tinha Twitter, não tinha, o máximo que tinha era SMS, e SMS já era legal pra caramba, e saudade de um digital mais ingênuo, né, e até de aparelhos que tinham uma postura bastante diferente dessa postura que a Apple acabou emplacando. A gente é trouxa, a gente é realmente panaca, otário, a gente cai nesse ciclo de consumismo que a Nokia emplacou. E eu me lembro agora uma coisa, uma anedota pessoal, eu trabalhava numa agência, na Wunderman, e a Wunderman, a gente entrou numa concorrência para ganhar a conta da Nokia, e nós vencemos. Acho que logo depois disso eu saí da Wunderman, nunca mais voltei. Eu já tinha trabalhado na Wunderman várias vezes e tal, e eu me lembro de ter participado desse processo, e a gente ganhou, e teve festa, conhecemos os Justus, né? Que beleza, que honra, que beleza, né? Os Justus na época, acho que era, eu não sei o que ele tinha a ver com a Wunderman, eu não sei direito, mas acontece que eu cheguei a conhecer executivos da Nokia, eram finlandeses, e tinha uma questão muito curiosa, porque tinha uma arrogância, nós somos o maior fabricante de celulares do mundo, quem são vocês para falar alguma coisa para a gente? Né? Nós sabemos, nós entendemos tudo de mobilidade, de celular, a gente domina, né? A gente é um império. Né? Pouquíssimo tempo depois, quem tem um Nokia? Muita gente aqui nunca deve ter tido um Nokia, nunca deve ter visto um Nokia. E aí, bom, essa é uma lição, né, em vários capítulos, sobre como deixar que a arrogância suba a cabeça, que a soberba suba a cabeça, que você fique cego para os sinais, né, que você fique hiperconfiante. Isso vai me chamar a atenção, obviamente, vai me trazer a lembrança aquele conceito que eu sempre menciono com vocês, que é a noção grega de hibris. Hibris é quando a coisa sobe a cabeça, quando você fica se achando que você é infalível, sabe tudo e que está em controle, quebra tudo, etc. e tal. E, obviamente, é nesse momento que você começa a fazer as maiores bobagens e você vai cair no abismo. É isso, hibris. Né? Então, muito curioso, eu presenciei isso na Nokia. É triste, porque realmente era uma empresa que fez... teve aí um impacto extraordinário, popularizou os celulares e a mobilidade no mundo todo, você ia para qualquer país do planeta, você tinha modelos mais baratinhos para qualquer país no fim do mundo, Pois bem, uma postura completamente diferente da Apple, mas talvez a Apple, o sucesso da Apple seja justamente ter descoberto que a gente é burro, a gente é trouxa, a gente é inseguro, a gente quer desfilar com um aparelho que custa não sei quanto, com um fone branquinho para todo mundo ver de longe que você se deu bem. Né? A Nokia, eu acho que ela era um pouco mais modesta, um pouco mais puritana nesse sentido, e foi isso que aconteceu. Desculpa, se foi só um desabafo, estou lembrando de uma história pessoal aqui. Mas isso é um bom gancho para a gente comentar um episódio extraordinário do 99% Invisível, que é sobre, de novo, tecnologia. E a questão é próteses. Não estou falando de... Não é silicone, também não é dentadura, não, nem implante de silicone em glúteos. Não. Estou falando próteses aqui, por exemplo, braços ou mãos artificiais ou pernas artificiais. E aí ele vai começar com uma história bastante pessoal de uma garota americana que nasceu... É uma síndrome que chama síndrome de... como é que chama? Ah, é alguma coisa... assimetria congênita. Bom, em suma. Não é incomum que pessoas nasçam sem o braço. A pessoa nasce tudo certinho, mas do cotovelo para baixo ela não tem um braço, ou não tem os dois braços. Isso acontece, tem um nome que eu já esqueci, desculpem. Mas ela nasceu sem... acho que o braço esquerdo do cotovelo para baixo não existe. Ela tem só até o cotovelo. Né? Então, desde criança, ela começou a ter que usar diferentes tipos de prótese e na década de 70, 80, começam a surgir as primeiras próteses mecânicas, né? Que você tem algum tipo de motorzinho que é controlado pelos impulsos nervosos do membro que sobrou, ou do que sobrou do membro, melhor dizendo. Né? Então, o que acontece, era o sucesso na escola, porque ela tinha uma mãozinha ali que bzzz, fechava, bzzz, abria, mas era uma coisa bastante tosca. E, obviamente, isso evoluiu muito, e aí vale a pena mencionar como que isso evoluiu. Né? O que o podcast deixa claro é que próteses desse tipo, que são as próteses podem ser cosméticas, simplesmente para elas aparentarem, né, ou não causarem estranheza, né, para aparentarem um membro normal, ou elas podem ser funcionais, tem ali umas divisões, mas próteses existem faz muito tempo. Existe ali um dedão, uma prótese de dedão do pé egípcia, que deve ter alguns milhares de anos. Alguém perdeu o dedão, vai saber como, um jacaré, um hipopótamo, não sei, o Egito era um lugar estranho. E aí o cara usava ali um dedão de mentira para dar uma, né, para segurar um pouco a onda. E aí... isso existe há bastante tempo. Você tem piratas com perna de pau, não é mesmo? Você tem Capitão Gancho. O que acontece é que o avanço das próteses está fortemente ligado à história militar, à história das guerras. Né? Quando você tem a guerra civil, quando a guerra começa a ficar mais mecanizada, você começa a ter metralhadoras, bombas, canhões, etc. e tal, você começa a ter gente estraçalhada. Então começa a crescer imensamente a necessidade de próteses para essas pessoas voltarem a, sei lá, funcionar minimamente. Então, nos Estados Unidos, depois da Guerra Civil, você tinha uma quantidade brutal de gente precisando de próteses. Depois da Primeira Guerra Mundial, a mesma coisa. Né? E aí surge uma indústria toda para alimentar essa necessidade, que você começa a ter inovações não só em materiais, mas também na própria engenharia da história, o quanto ela é articulada, o quanto não é. Então, para fazer uma prótese para a perna, até que relativamente fácil, a gente já faz isso faz tempo. A questão é mãos. Mãos são sofisticadas, são complexas, né? E a gente usa bastante. E aí? Então, na verdade, isso também teve um grande avanço justamente por conta do envolvimento americano em Iraque, Afeganistão, etc. e tal, porque, de novo, explosivos e gente se mutilando. E aí surgem essas primeiras mãos que a gente pode chamar aí de biônicas, que tem vários tipos de motorzinhos, sensores, etc. e tal. E aí a gente volta para essa moça. Ela conseguiu convencer a companhia de seguros dela. Vale lembrar que nos Estados Unidos os planos de saúde não são, né, o sistema de saúde não é necessariamente muito simples, né, nem muito favorável. Ela conseguiu convencer a empresa de seguro a pagar uma boa parte de uma mão mecânica, né, de um braço cibernético, vamos chamar assim, que custa $70 mil. É coisa simples, praticamente R$ 300 mil. Ok? Ok. E aí o que acontece? Bom, primeira fibra de carbono, a primeira impressão é que aquilo, nossa, eu sou uma ficção científica, né? Fibra de carbono, vários movimentos pré-programados. E aí ela mesmo conta que no começo você impressiona todo mundo, depois você descobre que mesmo com todos esses avanços, não é tão bom assim, não é como a gente imagina, e ela mesmo deixou de usar em vários momentos, porque é decepcionante, ela tem outras próteses ali sobressalentes para fazer ginástica, etc. e tal. Então isso não é uma panaceia universal. E o que é interessante é que isso vai conectar com no segundo, segunda parte do episódio, que é o que eles chamam de inspiration porn. Eu não conhecia essa expressão, mas é como se fosse uma pornografia da inspiração. Eu já caí nisso, né? Quem se lembra daqui de um videozinho que viralizou, que era um garotinho que não enxergava direito as cores e pela primeira vez ele coloca um óculos estranhíssimo, estranhamente miraculoso, e o rapaz passa, o garoto passa a ver as cores pela primeira vez, aí tem uma música, você chora junto porque é emocionante, ou então algum vídeo do garotinho, que é obviamente loirinho e lindo, que nasceu sem um braço, e vai lá alguma celebridade, o Homem de Ferro, e banca para ele lá um braço biônico, etc. Aí você vai lá e chora. Isso eles estão chamando de inspiration porn, é como se fosse uma pornografia da inspiração. São aqueles conteúdos feitos justamente com gente que está numa situação que você considera desfavorável, né? E aí isso vai encher o seu coração de amor e de alegria para ver que finalmente a tecnologia salvou esse cara. Né? O ponto focal, o ponto central, o eixo desse tipo de inspiration porn, muitas vezes é a questão da salvação pela tecnologia. Ó, dá um braço pro moleque lá e tá tudo bem, um braço biônico. Talvez sim, talvez não. Então tem várias questões aqui. Em primeiro lugar, essa questão de até que ponto a expectativa com relação ao funcionamento dessas próteses não é exagerada. Não é tão legal assim. A segunda questão é, isso custa uma fortuna, chega a custar $100,000, imagina, como assim, cara pálida, não é? E em terceiro lugar, tem essa questão de uma certa romantização do quanto a tecnologia pode mudar a vida de alguém. E aí eles entrevistam ativistas que falam o seguinte, cara, na boa, a questão não é, olha, eu nasci com um defeito, então alguém vai lá e me completa e está tudo bem. Né? Não é assim, ainda mais porque não é tão acessível. A questão é como é que a gente transforma o mundo para que o mundo seja mais acessível para mais pessoas. Né? Como é que a gente torna o mundo mais fácil para quem não tem um membro, para quem não enxerga, ou para quem não ouve, ou para quem é cadeirante. A questão não é só cala a boca desse cara aí, está tudo bem. Como é que a gente muda? Ou como é que a gente cria um mundo mais inclusivo, né? Aliás, eu estou bastante ansioso aqui para entrevistar no papo. Faz tempo que eu não faço um papo raríssimo, né? Mas eu gostaria muito de fazer um papo raríssimo sobre essa questão, sobre a questão da inclusão, né? Sobre a questão da acessibilidade. Se eu conseguir, eu vou contar para vocês e vou ficar muito feliz. Mas então, o que acontece? Eles pegam carona nisso e nessa história de acessibilidade e vão contar a história. Putz, agora eu vou esquecer o nome do cara. Quem foi, meu Deus do céu? Um belga. De quantos belgas você se lembra? Eu não me lembro. Quem? O René Magritte, esse cara belga, né? Mas, pois bem. Era um belga que final do século XVIII, se eu não me engano. Eu estou chutando aqui, estou falando meio de orelhada, mas o que acontece é que astrônomos, vamos supor que você é um astrônomo, tá bom? Você tem ali as leis de Newton, né? Você começa a poder calcular o sistema solar, e aí eu quero medir quanto tempo demora para a lua de Saturno passar em frente a Saturno. Aí você bota lá o raio do telescópio, aí você fica com um cronômetro, vale lembrar que você está no século XVIII, certo? Não é um cronômetro digital, com algum tipo de cronômetro, aí você fica ali no teu telescópio, você faz uma marquinha ali em Saturno, uma marquinha antes, uma marquinha depois, é quando a lua passa, aí você cronometra e você mediu mais ou menos. Aí o que acontece? Tem muita margem para erro aí, é um processo muito impreciso. Então o que que o cara faz? Ele fazia essa medida várias vezes e aí alguém teve a sensacional ideia de tirar a média. Você fez 10 medidas, soma tudo, divide por 10, você tem a média. A média provavelmente é mais próxima do valor real. E aí esse valor de média era usado nesse tipo de disciplina científica, mas esse belga, cujo nome eu já esqueci, Capelé, sei lá eu, ele falou, bom, eu vou estender essa noção de média para outros domínios. E aí ele entra numa fissura de tentar descobrir como é que é o corpo médio humano. E ele sai por aí medindo milhares de pessoas. Então ele vai lá, qual é a altura média das pessoas, quais são as dimensões médias do braço, as dimensões médias, sei lá do que, da bunda, não, tanto faz. Ele entra numa fissura de calcular a média, peso, altura, idade, ele entra num furor estatístico. E aí na cabeça dele, que isso é muito interessante, isso remete para muitas coisas que eu já critiquei aqui, como a ideia do platonismo, a ideia de que haja um mundo ideal, matemático das formas, né, eterno, fora desse mundo. Na cabeça desse belga maluco, o que acontece é o seguinte: quando você mede, se você medisse todos os seres humanos e chegasse à média, essa média é o homem ideal. Na verdade, é o que a natureza, na cabeça desse cara, tá? O que a natureza estaria tentando fazer é se aproximar do ideal. Como ela não consegue se aproximar do ideal, ela tem ali variações, flutuações em torno do valor ideal, né? Então, na cabeça dele, estou insistindo, isso é um completo delírio, porque não é assim que as coisas funcionam, né? Isso me faz lembrar, já que eu falei de Platão, Aristóteles tinha uma ideia parecida, que ele falava o seguinte, olha, o mundo está sempre se transformando porque ele quer chegar em algum lugar, né? Então, ele quer chegar num certo estado. Então, toda a evolução das coisas é porque ele quer chegar num certo estado. Então, Aristóteles tinha essa ideia de que se você quiser entender alguma coisa, você tem que entender onde ela quer chegar, o seu estado final, né? É engraçado porque é como se as coisas fossem movidas pelo estado final. Essa é uma visão chamada de teleológica, teles distante, né? Não teles o sobrenome de vários bons amigos meus, mas teles distante em grego, é aquilo que é distante que determina, o que é um completo delírio, porque, aliás, eu vou falar isso, continuo lendo aquele livro maravilhoso sobre o acaso. Não é assim que a evolução funciona. A natureza não sabe para onde ela vai, ela nunca soube. Ela vai jogando para tudo quanto é lado, algumas coisas dão mais certo, se deu certo, continua naquele caminho. Ponto. Ninguém sabe para onde está indo. Então a questão do... Mesmo se você pegar a questão soviética, comunista, né, de que a história humana ela está indo na direção de uma sociedade ideal, e obviamente na cabeça deles é o comunismo, seja lá qual for, isso é uma visão teleológica obviamente absurda. Né? A ideia de que a gente está indo para algum paraíso, ou que a gente está numa evolução espiritual, que também é uma ideia teleológica e que também... no meu modesto ponto de vista, completamente equivocado. De novo, a natureza e a vida não sabem para onde elas vão. Ela simplesmente vai dando tiro para tudo quanto é lado. Mas, pois bem, voltando, esse belga maluco, com essa mania de medir as pessoas, de tirar a média e chegar nessa conclusão que o ideal é a média, ele fascina várias pessoas e, por exemplo, Lincoln, nos Estados Unidos, fica fascinado com essa história do belga. E aí eles estão em plena Guerra Civil Americana. E aí a questão é a seguinte, como é que se dá um uniforme para todo mundo? Né? Porque, em princípio, roupa era uma coisa feita por alfaiate. Você não consegue botar um alfaiate para um exército inteiro. E aí veio a ideia de medir todos os soldados possíveis e imagináveis, medir tudo que você pode imaginar, chegar à conclusão de quais são as dimensões médias. Então tá bom, olha, vamos fazer três tamanhos, tá legal? O tamanho grande, né, baseado nessa média mais alta aqui, o tamanho médio, o tamanho pequeno. Então a padronização dos tamanhos é uma padronização militar. Curiosamente, aí vamos estender nessa história que ela é maravilhosa. O que acontece? Essa ideia de média é uma estupidez, porque se você pegar, sei lá, quais são as proporções de uma pessoa média? Aí quando você vai ver quantas pessoas são a média, ou quantas pessoas são exatamente iguais à média? Ninguém. Você precisa ter um número absolutamente absurdo de pessoas para que você encontre alguém que se encaixe perfeitamente na média. A média é uma abstração. Então, se você desenha pela média, imaginando que você vai atender todo mundo, não. Como ninguém é a média, você está desenhando para tornar todo mundo infeliz, né? Quando você pensa em termos médios, você está deixando todo mundo em diferentes proporções infeliz. E aí um exemplo disso é justamente a aviação militar, né? Na medida em que os aviões começam a se tornar cada vez mais importantes na batalha, sempre os militares, né? Nas batalhas, os caras têm que produzir os aviões em massa. E aí, bom, já que vamos produzir em massa, vamos pegar todos os pilotos que a gente tem, a gente tira a média da perna, do quadril, sei lá da onde, do nariz, e vamos fazer, né, a cabine em cima da média. Aí o que acontece? Assim que eles estreiam essa ideia maravilhosa, a performance, o desempenho começa a piorar muito. Aviões caem, demoram muito para descobrir, até um cara descobrir que o problema era justamente esse, ninguém se sentia confortável na cabine, e na hora que você precisa fazer alguma coisa muito rápida ou muito difícil, você apanha e o avião cai. E aí vem a ideia, aí vem um outro cara, vale a pena vocês assistirem, que eu não vou lembrar de cabeça o nome do cara, fala, meu, para com isso, você tem que ter ajustes, né? Você tem que poder ajustar a poltrona, você tem que poder ajustar os pedais, você tem que poder ajustar a altura do volante, que é o que acontece com qualquer carro agora. Imagine se o carro fosse que nem um carro de parquinho que você não ajusta nada. Pois bem, a hora que ele introduziu isso, ele provocou uma tremenda melhora no desempenho. Eles até vão citar o caso de uma pilota militar feminina que conseguiu salvar o dia, né? Evitou que um avião caísse, o avião dela caísse em cima de Bagdá, o que não seria nada bom, porque justamente ela conseguiu pilotar aquele monstro mesmo tendo 1,5 metros de altura, né? Se fosse um avião feito pela média. E aí eu vou lembrar, fazer justiça aqui ao 99% invisível, porque eu comentei recentemente do episódio sobre o Hanko. Hanko, é Hanko que chama? O Hanko é um carimbo japonês. E eu contei, me diverti imensamente com essa história, porque esse carimbo japonês é uma boa porta de entrada para a gente entender a cultura do Japão, a cultura do consenso, a cultura de você buscar acordo, né, do processo todo de negociação. É um carimbo. Eu comentei, eu vou dar o link para vocês para o episódio anterior, mas o que eu esqueci de comentar é que no finalzinho do episódio ele conta uma história mais mirabolante ainda. Primeiro que ele se aprofunda um pouco mais nessa questão hierárquica japonesa, que é muito profunda. Então, quando você pega um documento que tem vários carimbos de todo mundo, você não carimba em qualquer lugar, né? Se você é o cara mais importante, você carimba lá em cima e você deixa ele bem retinho. Agora, se você é subordinado a esse cara mais importante, você coloca mais para baixo, ele mais ou menos inclinadinho, assim como se você estivesse prestando uma homenagem, como se você estivesse se inclinando perante uma autoridade. Agora, se você está assinando aquele documento, mas você não está muito convencido, você deixa o carimbinho meio torto, né? Para deixar bem claro que, olha, eu concordo até a página 3. Eu achei isso sensacional. Mas o que é maravilhoso também é o seguinte. Vamos falar de marqueteiros, né? Marqueteiros. Pois bem, o que acontece, na década de 60 o Japão estava bombando, ele estava num sucesso econômico extraordinário, todo mundo ganhando dinheiro, e tinha ali um japonês que resolveu, como é que era o nome do cara? Já esqueci, Sakamoto. O Sakamoto, ele estava viajando pelo o interior do Japão, estava ficando rico, ele vendia joias, e aí ele percebeu que as pessoas estavam gastando dinheirão com joias, mas cada uma tinha o seu carimbinho ali feito de um material vagabundo. Vale lembrar que o carimbo é um material... o carimbo é individual. Pois bem, ele tem uma ideia completamente... provavelmente os raríssimos marqueteiros aqui vão achar o cara um gênio. Mas ele falou o seguinte, puxa, por que que eu não invento um ranco, um carimbo, que seja de um material nobre? Né? Aí ele inventa a seguinte história, que é do marfim, porque o marfim vem do elefante, aí eles descrevem um anúncio que tem lá um elefantão, né? E diz, olha, não só o elefante é uma criatura poderosa, longeva, ele é sábio, ele é inteligente, como também ele é um cara que preza a família, né? As famílias dos elefantes são muito unidas. Então eles começam a pegar várias virtudes, né, antropomorfizadas, digamos, do elefante, e falam, olha, por conta dessas virtudes todas do elefante, que é um cara que preza a família, um cara, né, é uma criatura nobre, o marfim é o melhor material para você fazer o seu carimbo. Então, se você quiser, de alguma maneira, ser abençoado aí por todas essas virtudes, por toda essa boa sorte, por toda essa coisa auspiciosa do elefante, você tem que fazer o seu carimbo de marfim. O sucesso foi extraordinário para a tristeza dos elefantes. Acho que qualquer dia eu vou fazer um episódio aqui comentando sobre diamantes são para sempre. Que isso foi também um marqueteiro teve essa ideia, ninguém nunca valorizou os diamantes dessa maneira. Essa de Diamonds Are Forever, que parece alguma coisa do James Bond, foi uma invenção de algum publicitário e a coisa pegou. Simples assim. Por que que um diamante é para sempre? Ou por que que, né? Então essa mitificação do diamante é recente. É recente e é uma campanha de marketing que deu certo. Pois bem, esse cara conseguiu fazer uma coisa parecida com o marfim do elefante, que até então ninguém dava bola. Adivinha o que acontece? Uma completa chacina contínua de elefantes só para sustentar o mercado japonês. O mercado japonês explode. São feitos milhões e milhões desses carimbinhos de marfim de elefante. Chega um certo momento em que o maior número de elefantes abatidos é justamente para sustentar o mercado japonês. Cara, você matar uma criatura tão extraordinária por causa do raio do marfim é de uma estupidez medonha. Mas vale lembrar que os japoneses também matam baleias belíssimas, não sei por quê. Mas, pois bem. Ok, não satisfeitos com essa história, na hora em que começa uma pressão internacional para você abolir o tráfico, né, o abate de elefantes, o tráfico de marfim e tal, ok, o Japão faz uma lei ali, olha, então tá bom, né, você não pode mais importar marfim, você não pode mais importar, e se você tiver uma presa de elefante, você tem que registrar no cartório, seja lá o que for. Mas é uma lei meio marmelada, porque se eu cortar essa presa no meio, eu já não preciso ninguém presta mais atenção, é como se ela deixasse de existir. E a lei não impede que você comercialize artefatos feitos de marfim. Então, até hoje, você tem, é uma preocupação que eles estavam tendo com a questão da Olimpíada, foi, xiii, os estrangeiros vão vir aqui para o Japão e vão descobrir que a gente vende marfim que nem uns loucos, não é? Pois bem, por sorte, acho que a pandemia não está indo ninguém para o Japão, mas de qualquer maneira, só para a gente perceber o que, que uma ideia infeliz de um marqueteiro acaba tendo impacto não só na sobrevivência da espécie dos elefantes. Cara, a gente é realmente, ele é praticamente o Steve Jobs do marfim, né? É praticamente o Steve. Eu adorei essa história, eu gostei de dar um pouco mais de atenção aqui, porque eu gosto muito do 99% Invisível. Meu sonho era fazer o que esses caras fazem. Meu sonho era justamente poder viver de conteúdo. Vocês não vão perceber, mas eu acabei de fazer uma pausa na gravação porque tocou o interfone e eu tenho que compartilhar essa história com vocês porque, puxa, é bom quando alguma instituição nacional funciona de maneira exemplar. O que acontece é que, por aquelas ironias da lei de Murphy do destino, né, o gás aqui em casa começou a falhar desde ontem, e o que significa, né, já que o aquecedor é a gás, que esquece banho quente quando a temperatura está a 6 graus, né, que coisa espetacular, o fogão também parou de funcionar. E, bom, em suma, já era tarde, já era noite, eu liguei para Comgás, eu estou aqui em São Paulo, né, liguei para Comgás já sei lá que horas, 10, 11 horas da noite, eles atenderam, são 24 horas, e a gente, eu falei, olha, se o senhor quiser, o senhor liga amanhã de novo, a gente solicita um técnico, super atencioso o rapaz, o menu, né, da URA, que é aquela unidade de resposta automática, não era um menu enlouquecedor, era um menu bastante prático. Pois bem, liguei hoje às 8 e pouco, logo antes de começar a gravar esse episódio, eu liguei para os caras e falei, bom, vai ter que mandar um técnico. 36 minutos depois, no meio da gravação, a hora que eu estava falando ali do 99% invisível, tocou o interfone, era o técnico, chegou, constatou que, na verdade, o relógio do gás lá embaixo precisava ser trocado, trocou imediatamente, em alguns minutos subiu no meu apartamento só para verificar se estava tudo funcionando. Sim, estava. Muito bem, o cara estava muito bem uniformizado, de máscara, com aquelas galochinhas lá para proteger os pés, super bem equipado, uau, né? Não é sempre que algum serviço, quisera eu que a NET ou outras plataformas tivessem esse nível de atendimento. Eu nunca vi um técnico chegar, tudo bem, que com gás é justamente uma coisa que a gente não pode sentar em cima. Não é porque senão, basta lembrar o que acontece em Beirute, as coisas explodem. Mas fica aqui, esse é um pequeno parêntese, e parabéns aí para o pessoal da Comgás, vou tentar elogiá-los nas minhas plataformas também, fiquei bastante impressionado com a história. Mas eu estava comentando com vocês justamente dessa minha frustração de não conseguir jamais, por incompetência minha e também talvez por uma questão do mercado brasileiro, não conseguir ter, sei lá, uma plataforma como tem o Roman Mars do 99% Invisível, ou o pessoal do My Radio Lab. Os caras, imagina, os caras conseguem viver, né, de contribuições, é um serviço gratuito, de vez em quando, não, acho que eles nem têm patrocinadores, acho que é só com doações. Eu, por absoluta incompetência, eu nunca consegui me estruturar dessa maneira. Meu sonho era trabalhar numa coisa dessas. Vale lembrar que, embora eu tenha trabalhado mais de 20 anos na área de internet, etc. e tal, minha formação é comunicação e é para essa formação que eu estou voltando, né? Não quero mais saber de marketing digital, Deus me livre, né? Estou completamente horrorizado com as plataformas, não, e a questão toda de marketing digital me dá asco, né? Aliás, é muito interessante, pode servir de gancho, porque tem um artigo que eu comecei a ler hoje, vou fazer um teaser aqui, vou dar uma de marqueteiro, né? Um artigo que eu comecei a ler hoje, mas que é muito longo e eu vou deixar para amanhã, e acho que é uma boa maneira da gente, sei lá, eventualmente encerrar a semana, que é, o título é de uma revista chamada Aeon, Aeon da palavra grega para tempo, né? Para eras. O título é 5 razões pela qual a filosofia moral é uma distração danosa. Uau, né? Uau, o cara vai falar que então a filosofia moral, na verdade, é alguma coisa criticável. Eu dei uma olhada por cima, eu vou, na verdade, ler com mais calma e comentar com vocês amanhã, mas aí várias coisas que ele está criticando aqui de qualquer tipo de filosofia moral é o seu caráter universalizante, né? E uma vez que você tem uma moral, essa moral, em princípio, amarra todo mundo da mesma maneira. Eu vou ler e amanhã a gente conversa, até porque eu também quero ter um pouco mais de consistência nas minhas queixas e nos meus desabafos com relação ao que se tornou o mundo digital. Né? Curiosamente, bom, então acho que esse eu vou deixar para amanhã, acho que não tem problema. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Já falei da história do Facebook. Eu estou envolvido muito superficialmente, eu caí de paraquedas, eu estou tentando entender onde é que eu estou, obviamente num grupo de WhatsApp, né? Todo mundo fica adicionando a gente em grupos de WhatsApp, mas numa iniciativa que é bastante nobre, que é uma série de iniciativas de incentivo à leitura, sobretudo em jovens. Né? E aí eu compartilhei com esse grupo, que eu vou compartilhar com vocês agora, que é uma iniciativa do governo francês. O governo francês deu para os jovens um Vale Cultura. Eles têm mais ou menos $350 para gastar em cultura, como eles quiserem. Livros, peças de teatro, espetáculos, desde que eles gastem com cultura. E aí eles estão... O que eles descobriram? Que a primeira coisa que os adolescentes estão comprando é mangá. Né, mangá, mas cara, ok, tá lendo, e de qualquer maneira eu tenho um especial apreço por histórias em quadrinhos, porque, puxa, tem coisas extraordinárias. Eu nunca fui muito, não sou da geração mangá, mas eu me lembro do Lobo Solitário, que é uma saga, né, em histórias em quadrinhos japonesa, que tem décadas e décadas já, que se você lê o Lobo Solitário, aquilo é uma lição de cinema, aquilo é uma noção, nossa, aquilo é espetacular, bom, em suma. Mas uma iniciativa bacana, é como se fosse um Vale Cultura, né, para a juventude. Eu achei essa iniciativa legal, vamos ver se o pessoal aqui também apoia. O que mais tem de interessante? Eu já falei das coisas do 99% Invisível. É um comentário rápido só. Eu descobri um podcast um pouco específico demais, de um historiador que se chama Marés da História, Tides of History. E eu comecei, imagina, o podcast já existe faz tempo, né, tem uma infinidade de episódios, e eu resolvi escolher um episódio de orelhada e um episódio sobre o Irã, a Ásia Central e as montanhas do Cáucaso. Por que que eu escolhi esse? Porque eu não sei nada disso. Basicamente é assim. E antes que ele assim que ele começou a falar, a primeira coisa que eu fiz, ele começou a falar, não, porque o Mar Báltico, o Mar Negro, aí eu fiquei quebrando a cabeça, Mar Cáspio. Onde é que é o Mar Cáspio? Eu já confessei para vocês que a minha geografia é um queijo suíço, é completamente esburacada. Bom, abri eu lá o Google Maps e descobri, esse é o Mar Cáspio? Na verdade é praticamente um lago de água salgada, logo do lado acho que tem o mar, agora já estou esquecendo tudo, já estou dando branco, tem mais alguma coisa que é o Báltico no meio e na sequência tem o Mediterrâneo. Aí você olha, é verdade, olha a Turquia aqui, olha o Irã ali. O que é muito interessante, eu não ouvi o episódio todo, mas fica a dica aqui porque é um canal bastante específico, mas acho que é mais legal aqui é comentar o espírito da coisa, por assim dizer. Eu comentei com vocês que existe uma corrente em história, que é uma história de você tentar analisar os grandes fluxos humanos, as trocas, não necessariamente os personagens, Alexandre o Grande, ou não sei quem o Pequeno, Pepino o Breve, nem quero imaginar por que alguém é chamado Pepino o Breve, mas tentar ver esses grandes fluxos. E ele está contando ali nesse episódio, ele começa com uma coisa bastante, parece cinema, na verdade, é como se fosse história em quadrinhos, de um personagem com o nome XYZ descendo as montanhas ali do Afeganistão com seu burrico, com seu jumento, ou seja lá o que for, torcendo para o burrico não cair, como é que ele vai atravessar o rio, porque se ele perder o carregamento, ele está frito, o carregamento são barras de estanho. Por que barras de estanho? Porque estanho é extremamente valorizado, porque com estanho você faz bronze. Vale lembrar que ele está falando da idade do bronze. O bronze não existe sem cobre, não existe sem estanho. E cada ingrediente desse, cada elemento desses vem de um lugar diferente. Então esse rapaz está ali, você está vendo de uma maneira bastante gráfica a vida de alguém que está há gerações, há centenas de anos, levando em burricos, em jumentos, levando barras de estanho, ou de prata, ou de cobre, ou seja o que for, porque isso vai alimentar as grandes cidades. Aí ele vai contar de uma maneira bastante cinematográfica dos centros urbanos de Uruk, na Mesopotâmia. Cara, eu achei muito legal, porque essa é a história que eu acho espetacular. A história que eu aprendi na escola é uma porcaria, eu ia falar alguma coisa ruim, mas é aquela história de ficar decorando Dom Pedro, ficar decorando seja lá quem for, aquela história oficial tosca, me dá nos nervos. E aí, meio para complementar isso, tem um artigo hoje do Eugênio Butti, que é um sociólogo, se eu não me engano, ele é professor da ECA, onde eu estudei, inclusive, em que ele comenta, que ele faz um exercício extremamente interessante, bastante biográfico, entendeu? Autobiográfico, sobre Cuba, e ele conta que na juventude ele, como é muito comum, aliás o Paulo Francis, que é um personagem bastante polêmico, eu sei, ele dizia, se você não foi de esquerda aos 20 anos, você é um monstro, se você continua na esquerda depois dos 40, você é um imbecil, mas isso é o Paulo Francis falando, assina embaixo quem quiser, mas o que acontece é que ele era trotskista, eu não entendo muito, né, das linhas todas, das dissidências todas, mas eu lembro vagamente, alguém deve ter visto o filme O Assassinato de Trotsky, por exemplo, né, o que acontece é que se tem lá Lenin, etc, e tal, e aí começa a ter uma certa divergência, o Trotsky tem um pensamento diferente, ele acaba indo para o México, mas ele acaba sendo assassinado por encomenda, né, o pessoal dos soviéticos acabam mandando lá um assassino e matam o coitado do Trotsky, mas eu não sabia detalhes do trotskismo, porque eu acho tudo isso muito chato, eu nunca consegui me interessar pelo pensamento, pela moral, ou pelos valores, não, nunca consegui, mas o que o Eugênio Butti faz, é interessante você ver alguém contar da sua juventude, né, de como ele se envolveu com o trotskismo, e os trotskistas, isso é muito interessante, os trotskistas não apoiavam Cuba, porque eles achavam que Cuba era uma demonstração que o comunismo soviético estava se transformando numa estrutura engessada e repressora, né, com o Estado inchado. Os trotskistas tinham uma outra pegada, que eu não sei exatamente qual é, mas eles não apoiavam Cuba. Mas que mesmo assim ele vai visitar Cuba e se emociona, mas é muito interessante a gente ver. Ele conta de amigos dele, que devem ser provavelmente ainda fãs e apoiadores de Cuba, que ficam compartilhando em grupos do WhatsApp vídeos demonstrando que não, esses protestos são de uma minoria, a maioria ainda apoia Fidel, ou seja lá quem for. E ele faz uma colocação boa. Poxa, mas e daí que é minoria? As minorias também têm direito, Né? Por que só tem um pensamento oficial? Por que só tem uma coisa universal? Por que da repressão? Vale a pena lembrar que Cuba reprimiu os homossexuais, Cuba reprimiu qualquer tipo de dissidência. Cuba vem com essa história, né? Um bode expiatório do bloqueio americano, quando na verdade é o fracasso do próprio sistema. Eu achei um exercício interessante, bastante honesto, bastante corajoso, bastante ousado, de um acadêmico, de um jornalista respeitado, dando um pouco mais de perspectiva sobre esse tema que não é simples, porque a gente se depara o tempo todo com essas histórias gloriosas. Ele até conta, graças a Deus eu não caí nessa, ele conta que Che Guevara praticamente tinha orgasmos vendo... Não, Che Guevara não, desculpa. O Jean-Paul Sartre, que é outra figura que eu nunca consegui me encantar, o Jean-Paul Sartre tinha orgasmos ali, contemplando a imagem do Che Guevara, que seria o ser humano mais completo. Aí você fica pensando, bom, como é que intelectuais desse peso, dessa importância, desse porte, caíram nessa história? Né? Che Guevara era sanguinário como qualquer outro, ele matou um monte de gente. Não dá para entender. Nós somos uma espécie muito peculiar, ideias ruins têm uma estranha capacidade de grudar na gente. Aliás, vou só fazer uma anedota final, que o nosso tempo está se esgotando, mas no livro do Sean Carroll ontem, que aliás eu acabei não comentando, fica para amanhã, comento um pouco mais, ele vai falar muito sobre a questão do câncer, sobre a questão das mutações, mas na hora que ele está falando sobre acaso e sobre, sei lá, sobre o que ele está falando, ele cita um pastor pentecostal americano, eu não sei exatamente o que significa os pentecostais, não sei, mas aparentemente nos Estados Unidos tem uma tradição do cara fazer o sermão tirando de uma cesta, imagina, está falando o sermão, o culto, né? Ele abre uma cesta e tira duas cascavéis, segura uma em cada mão, a cascavel está viva, né? Ele fica segurando uma em cada mão e faz o sermão, todo mundo em êxtase. Por que alguém segura uma cascavel? Porque tem algum trecho na Bíblia que diria, né, a Bíblia deve ter um pouco de tudo, né, eu não sou um grande conhecedor, que se você realmente acredita em Deus, você pode segurar uma serpente e nenhum mal vai te acontecer. Pois bem, para demonstrar o poder de Deus, ele segura as duas cascavéis. Não precisa dizer que esse cara já tinha sido picado inúmeras vezes pelas cascavéis, recusado o tratamento, porque ele acredita certamente que a fé em Deus obviamente vai poupá-lo, né? Ele já tinha perdido um dedo, porque numa dessas um dedo necrosou de uma picada, ele continua tendo muita fé, até o dia, obviamente, que ele bate com as 10, porque uma picada se mostra fatal. O filho dele assume o culto, assume o templo e continua segurando as benditas cascavéis. E aí o que acontece? Numa hora ele toma uma picada na cabeça, na têmpora, e aí o cara cai inconsciente, e aí, né, esquece, já que o cara está inconsciente mesmo, leva esse cara para um pronto-socorro e ele é salvo pela ciência. Pela ciência. Agora pergunta se esse cara mudou a posição dele. Ele vai dizer que provavelmente foi algum milagre, foi alguma intervenção divina, que não foi o soro antiofídico. Não foi nada disso. Né? Então, só para demonstrar, acho que é por isso que o Sean Carroll conta essa história, que mesmo histórias, ideias completamente exóticas, completamente insustentáveis, que olhando de um alienígena, se olhar para essas histórias, fala, hã? Como é que é essa história? Cobra e tem um pombo também? Uau, ok. Então a gente tem que realmente se conformar com o fato de que nós somos bastante sensíveis ou bastante frágeis ou bastante suscetíveis a histórias que sobrevivem por razões misteriosas. Mas é isso, desculpa, é um desabafo. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos cafés, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.